saiba o que movimentou o mercado financeiro no Brasil e no mundo. Você está ouvindo o Análise do Dia, um podcast original do Sicredi.
Boa noite, sou Gabriel Mesquita, economista do Sicredi. Esse é o podcast Análise do Dia. Vou falar um pouquinho sobre os eventos que movimentaram o mercado e a economia nessa quinta-feira, dia 2 de julho de 2026. Hoje foi um dia de alívio parcial, tá, no mercado global, com payroll, né, o dado de mercado de trabalho americano, mostrando menos vagas geradas do que o esperado pelo mercado, né? Então, um payroll mais fraco aí lá nos Estados Unidos, que acabou gerando um alívio, né, na expectativa de aumento de juros pelo Federal Reserve, né, Banco Central Americano, na próxima reunião, já na próxima reunião, no caso, né? O mercado temia de que com um número mais forte do mercado de trabalho e com a inflação tão acima da meta, o Banco Central Americano fosse acabar tendo que aumentar os juros, né? Então, com esse payroll mais fraco, esses temores foram reduzidos, né? Apesar de não eliminados, eles foram reduzidos, tá? E a gente teve um dia também de cautela no Brasil, né? Por causa do fiscal, do cenário político e da pressão nas curvas de juros doméstica, especialmente aí por conta de um leilão do Tesouro, né? Acabou pressionando as taxas da curva DI, tá? Sobre o placar do dia, né? O Bovespa fechou em alta de 0,64%, aos 173 mil pontos aproximadamente. O dólar fechou aí praticamente estável, R$5,21, né, com uma leve queda de 0,04%. E na curva de juros teve um momento de alta, né? A curva de juros começou o dia fechando, né? A gente fala quando a curva de juros fechando, quando as taxas começam a cair em diversos vértices, mas virou ao longo do dia aí para alta, né? Com a abertura da curva de juros, no caso, por conta dessa intervenção do Tesouro, além dos temores fiscais e políticos, né, com o rumo do país, né, iniciando o eleitoral, tá? Sobre o payroll, né, o fraco nos Estados Unidos, ele mudou o humor do mercado, né, como disse. A economia americana criou 57 mil vagas em junho, bem abaixo da expectativa de 110 mil. Né, esse número reduziu as apostas que o Federal Reserve, o Banco Central Americano, precisa subir juros já em setembro. E isso ajudou a enfraquecer o dólar no exterior e deu algum fôlego para ativo de risco, né, inclusive no Brasil. Vale ressaltar, né, que com a expectativa de que o Fed não suba juros, com a menor probabilidade disso aconteça, né, as taxas ficam menores, né, tá uma queda nas taxas, nos rendimentos dos títulos do Tesouro Americano, e eles ficam menos atrativos, né, então os investidores buscam outros ativos, né, especialmente aqueles de maior risco, em busca de retornos mais atrativos, tá? Mas o alívio foi limitado, né, porque a taxa de desemprego lá nos Estados Unidos caiu para 4,2%, mostrando que o mercado de trabalho ainda não está fraco, né, ele não... O dado mostra aí não uma fragilidade no mercado de trabalho, né, mas sim uma estabilidade, e o mercado, na verdade temia uma aceleração, né, um fortalecimento do mercado de trabalho, acabou não acontecendo na margem. Aqui no Brasil, como eu disse, né, os juros subiram, mesmo com o dado americano mais fraco. O motivo foi uma combinação de preocupação fiscal, ruído político e um leilão de grandes de títulos pré-fixados pelo Tesouro Nacional, né? Então, quando o governo coloca muitos títulos no mercado, os investidores podem exigir taxas maiores para comprar esses papéis, né? E, além disso, o avanço das pesquisas eleitorais e as dúvidas sobre a condução da política econômica aumentaram o prêmio de risco embutido aí nas taxas, especialmente aquelas dos prazos mais longos, tá? E, por fim, a Bolsa Brasileira conseguiu fechar em alta, né, mesmo depois de perder parte do fôlego ao longo da tarde, e o apoio veio da leitura inicial de que os juros americanos devem ficar mais baixos que o esperado anteriormente, né? Isso acaba favorecendo ações e mercados emergentes, como eu disse, né, ativos mais arriscados. Por outro lado, a piora das bolsas em Nova York, né, principalmente em tecnologia e semicondutores, né, que a gente está vendo uma realização depois do rally recente, reduziu um pouco o apetite por risco. E também pesou, né, as tensões sobre a relação entre Brasil e Estados Unidos, né, depois de ontem a gente ter visto aí o Tesouro Americano sancionando brasileiros, o que aumenta a percepção de risco doméstico, né? E a gente também tem toda a questão das tarifas, né, que aplicadas aí pelos Estados Unidos, que tendem a afetar alguns setores específicos. Bom, amanhã teremos a divulgação da produção industrial de maio aqui no Brasil, né? Mais um dado importante de atividade. Vamos ver como é que está a indústria brasileira, se ela consegue sustentar esse momento bom, né, de início de trimestre em 2026. E também teremos PMIs compostos, né, são dados de atividade, também trazem alguma informação sobre preços e custos, né, de empresas para o mês de junho, tá? Para diversos países, né? Especificamente o Brasil, a Alemanha e a zona do euro. Tá? Por hoje é só, pessoal. Obrigado pela audiência e até amanhã.
Você ouviu o Análise do Dia, um podcast original do Sicredi. Até a próxima!